Temos connosco agora ao telefone José Guilherme Aguiar. Foi vice-presidente do Futebol Clube do Porto, com Jorge Nuno Pinto da Costa, esteve também na Liga de Clubes, vereador na Câmara Municipal de Gaia. José Guilherme Aguiar, muito boa noite, obrigado por estar connosco aqui na Rádio Observador. Momento histórico para o Futebol Clube do Porto, dia histórico com tanta gente a votar. Como é que acompanhou este momento eleitoral e este dia importante para o universo do Dragão?
Olha, acompanhei-o com muita satisfação, porque, com toda a sinceridade, não esperava que houvesse um número tão grande de associados, muito embora este período eleitoral fosse bastante, bastante movimentado, com muitas intervenções. E eu via nas redes sociais, nos meus grupos do WhatsApp, via que era permanente o aflorar da candidatura, fosse de quem fosse, a intenção de votar neste ou naquele, e por isso, mas de qualquer forma, acho que quase 26 mil, é um número histórico para o Futebol Clube do Porto, que bem precisa desta injeção de ânimo, seja qual for o presidente, ou seja qual for o candidato que vai ganhar as eleições.
Uhum. Tivemos duas candidaturas muito fortes, há uma terceira candidatura de um Lobo Claro também na luta por este lugar de liderança do Futebol Clube do Porto, mas esta força que cada uma destas duas principais candidaturas conseguiu ter foi isso que levou a esta discussão, como não vimos há tanto tempo, pela liderança do Futebol Clube do Porto?
Bem, efetivamente também o Futebol Clube Porto, neste preciso momento, está numa situação que eu diria anómala. É efetiva a situação muito precária do ponto de vista financeiro do Futebol Clube Porto. São conhecidas todas as intervenções que a UEFA teve no fair play financeiro relativamente à participação do clube nas provas europeias, por isso nunca, muito embora eu que fui já, digamos, interveniente direto na gestão do Futebol Clube do Porto, eu tivesse sempre a ideia de que o Futebol Clube do Porto foi um clube que teve sempre saldos negativos no final de cada época. Isto também tinha a ver um bocadinho com o pensamento do presidente desde 1982, em que o Futebol Clube do Porto começou, ou antes, a direção do Jorge Nuno Pinto da Costa começou num estado pré-falimentar, mas o Jorge Nuno dizia sempre: eu prefiro os resultados esportivos aos resultados financeiros. Isso foi uma evidência em todos estes anos que efetivamente ele esteve à frente do clube. Ele privilegiou sempre os resultados desportivos em detrimento e com sacrifício dos resultados financeiros. Isso também foi a razão porque os responsáveis financeiros do Futebol Clube Porto, desde Fernando Gomes, desde Angelino Ferreira, desde Álvaro Maia Gonçalves, tiveram sempre um certo antagonismo na relação com o Presidente, pelo facto dele pôr sempre à frente da situação financeira e do equilíbrio financeiro, pôr sempre à frente a questão digamos, a questão da equipa, a questão do título, a questão de ganhar mais e mais. É evidente que em determinadas alturas o Futebol Clube do Porto atingiu situações financeiras fantásticas, quando foi campeão europeu, quando fez a transferência do Rui Barros, que foi a maior transferência nessa altura na Europa, 6 milhões e meio de dólares, isto em 1987, quando, 88, perdão, quando voltou a ser campeão europeu e desse título resultaram desde a transferência do Mourinho à transferência de vários jogadores para grandes equipas, e por isso o Futebol Clube do Porto de repente viu a sua conta bancária aumentar extraordinariamente. E eu costumava dizer que o Futebol Clube do Porto, ou antes, Pinto da Costa não sabia gerir com dinheiro. Pinto da Costa sabia gerir numa situação financeira negativa, muito embora, naturalmente, se ela pudesse ser positiva, melhor era. Mas quando era positiva, a gestão desportiva do Futebol Clube Porto era sempre digamos, menos tinha resultados piores, no aspecto quer na competitividade da equipa, sobretudo do futebol, porque o futebol no Futebol Clube do Porto é indiscutivelmente a modalidade rainha.
Nesta altura, a contagem ainda está a decorrer. Eu gostaria de perceber, e tendo trabalhado também com Jorge Nuno Pinto Costa e conhecendo bem o universo do Futebol Clube do Porto, alguém ligado ao clube, se da percepção que teve das últimas semanas, se acha que há mais uma tendência de mudança ou uma tendência de continuidade que tem de mostrar também intenções de mudar, e a candidatura de Pinto Costa inovou em algumas coisas, mas qual a sua percepção das pessoas que conhece do universo do Futebol Clube do Porto e daquilo que é o ambiente também em torno do clube?
Eu deixo-me dizer uma coisa, há neste momento, e eu detectei dois sentidos de voto. Um sentido de voto emocional, aquele em que reconheciam que Pinto Costa foi um dirigente verdadeiramente excepcional, foi o dirigente que mais títulos ganhou em todos os capítulos e em todas as modalidades e do mundo, por isso não há ninguém que tenha resultados iguais àqueles que ele obteve, e esse sentido de votar era um bocadinho emocional. O presidente merece continuar à frente dos destinos do Futebol Clube Porto. Em contrapé, havia uma como é que eu ia dizer, um sentido de voto racional, isto é, o Futebol Clube Porto neste momento está mal, do ponto de vista financeiro está mal, do ponto de vista desportivo também não tem obtido grandes resultados, muito embora tenha o Futebol Clube Porto é sempre um candidato ao título, mas aí esse sentido racional ia mais no sentido de voto de André Vilas Boas, que era alguém que podia chegar de novo, alguém de quem se conhecia como treinador, não se conhecia como dirigente, mas nestas coisas, pronto, havia essa aposta, e julgo que a candidatura de André Vilas Boas foi bem preparada, foi bem lançada, e quando ela apareceu até em circunstâncias que lhe foram benéficas, que resultaram a favor dela, que foi aquela famigerada Assembleia Geral do Futebol Clube Porto, alteração dos estatutos. Sim.